Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Ministro e agradecer a amabilidade com que os oradores mostraram disponibilidade para estar aqui presente neste debate que hoje se realizará. E agradecer particularmente ao Sr. Comissário Europeu dos Transportes, António Tajani, e ao Sr. Professor Andrés López Pita, diretor do Centro de Inovação e Transportes da Universidade da Catalunha, o Sr. Filipe Peyronet, membro permanente do Conselho Geral do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Professor Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia do Porto, e o Sr. Professor Nunes da Silva, professor da Universidade Técnica de Lisboa. Cada um dos oradores falará durante 15 minutos. Eu farei um pequeno alerta se por acaso o tempo estiver a mostrar a tendência para ser excedido. Pediria também que as pessoas preenchessem um pequeno papelinho que têm nos dossiers para se inscreverem para as questões que desejem colocar e queria também sublinhar o facto de, por volta das 11 horas, o Sr. Comissário Europeu dos Transportes ter uma audiência com o Sr. Presidente da Assembleia da República, ausentar-se-á durante um quarto de hora, 20 minutos, mas regressará a este nosso debate. E, assim sendo, daria a palavra, desde já, ao Sr. Comissário Europeu dos Transportes.
Obrigado, Monsieur le Président de la Commission de Obras Públicas, Transportes et Communications, Monsieur le Ministre, cher Mario, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de la République de Portugal, Mesdames et Messieurs, tout d'abord un grand merci pour l'invitation à Lisboa. Heureusement, pour nous qui sommes venant du sud de l'Europe, c'est beaucoup mieux être ici qu'être dans la pluie à Bruxelles.
Muito melhor estar aqui do que na chuva em Bruxelas. Portanto, muito obrigado por este convite. Congratulo-me por estar aqui em Lisboa e exprimir-me na mesma sala em que falei já há alguns meses a propósito da segurança rodoviária. O debate de hoje é muito interessante. Eu li a imprensa portuguesa, li os debates políticos anteriores que já tiveram. A Comissão também prepara um debate político a nível interno. É, de facto, o governo português que deve decidir do calendário da execução da rede transeuropeia, da rede de alta velocidade em Portugal. Portanto, nós acompanhamos as decisões, discutimos com o governo e é claro que, de forma neutra, seguimos a discussão que está a ter lugar em Portugal, que é muito interessante, porque quando discutimos das questões do transporte, para nós é sempre algo muito positivo. E por isso eu direi hoje aquilo que pensa a Comissão Europeia quanto à rede transeuropeia de alta velocidade. E antes de mais, direi que estamos a preparar uma comunicação que diz respeito ao futuro do transporte na Europa e pedimos ao Parlamento e ao Governo que nos mande comentários para podermos preparar o livro verde sobre o futuro dos transportes na Europa. E também vou anunciar-vos que na próxima semana, em Bruxelas, eu vou apresentar uma comunicação quanto às relações entre as infraestruturas europeias e a África, transporte europeu e a África. Aquilo que a Europa quer e pode fazer em África é, de facto, um empenho, temos um empenho muito importante. Tenho também o apoio do Comissário Michel e da Sra. Baldin e também, é claro que não é um argumento novo, mas vou anunciar aos deputados portugueses, e sei que Portugal está muito interessado pela questão africana, aquilo que estamos a fazer. E tendo em conta que estou aqui presente, vou para já dizer aquilo que eu estou a fazer no que diz respeito ao desenvolvimento do transporte, a visão do transporte, que não é uma visão que se prende apenas com o mercado interno, não apenas aos nossos Estados-membros, mas sim queremos abrir as nossas portas à África e também aos países que se encontram na Europa, mas que não são membros da União Europeia, nomeadamente os países da ex-União Soviética. E como posso exprimir-me na minha língua materna, vou agradecer à Assembleia da República que nos permite de nos exprimir nas nossas línguas maternas. Vejo que há tradução para francês, inglês, espanhol e italiano. E é muito bom, porque penso que cada um de nós, na Europa, deve poder exprimir-se na sua língua materna. É, de facto, uma riqueza. É uma riqueza. Claro que é necessário conhecer as outras línguas, mas se cada um puder exprimir-se na sua língua materna, acaba por trazer valor acrescentado à riqueza na Europa. E enquanto neolatino, devo dizer que o sistema linguístico, as nossas ideias, as nossas histórias latinas, a nossa mentalidade, nosso conhecimento do direito romano e do direito napoleónico permitiu-nos fazer frente à crise muito melhor do que em outros Estados-membros e, sobretudo, nos Estados Unidos. E, por isso, agradeço à Assembleia da República Portuguesa por me permitir expressar-me na minha língua materna. Mas eu tenho o discurso em francês. Eu tenho o discurso em francês. Mas penso que é importante transmitir-vos este sinal. E
Stiamo.
Excelentíssimo Sr. Ministro, caros colegas, estamos neste momento a avaliar o futuro da política dos transportes na Europa, tentando fazer o balanço da situação, tendo como referência as grandes linhas de orientação, baseando-nos em três temas, três pilares fundamentais. Em primeiro lugar, as alterações climáticas, as questões que se prendem com as novas energias, o Objetivo 2020, a racionalização é o segundo objetivo, ou seja, rentabilizar e optimizar as infraestruturas dos transportes, melhorando, portanto, a nossa atenção para com os cidadãos e os serviços que nós prestamos aos cidadãos europeus, melhorando assim a coesão na Europa. E como vos disse há pouco, anunciando-vos a próxima iniciativa sobre as relações entre a rede transeuropeia e a rede de transportes africana, tentando abrir-nos aos países terceiros e aos países vizinhos da Europa, mas que não são membros da União Europeia. A política europeia dos transportes desempenha assim um papel muito importante de acordo com o contexto negativo que estamos a viver, vista a crise que vivemos, e por essa razão devemos tomar medidas de estímulo económico e de desenvolvimento económico em todos os países. Muitos Estados-membros acharam que as infraestruturas representam a pedra angular, representam o grande cavalo de batalha do desenvolvimento dos países, e sabemos que a política dos transportes pode ser a base de sustentação da competitividade na Europa, e não é por acaso que a Comissão Europeia lançou um concurso precisamente para um investimento de 500 milhões de euros que deverão ser investidos até finais de 2009, início de 2010, para a construção das obras públicas das redes transeuropeias. E a rede de alta velocidade enquadra-se precisamente nesta iniciativa de hoje. Mais uma vez agradeço à Assembleia da República de Portugal pelo convite que me foi feito para participar nos trabalhos de hoje, na medida em que podemos assim tentar avaliar quais são os pareceres das várias forças políticas que temos em Portugal, trocando impressões também com outros peritos de outros países, nas quais já foram implementadas boas redes de alta velocidade ferroviária. Gostaria, assim, de vos dar algumas estatísticas sobre alta velocidade a nível da União Europeia. Em finais de 2008, a rede ferroviária de alta velocidade ferroviária na União Europeia tinha cerca de 10 mil quilómetros, exatamente 9.693 quilómetros, dos quais cerca de 5.600 estavam destinados exclusivamente ao transporte de passageiros. Fazemos referência ao modelo francês, espanhol e italiano, e cerca de 4 mil quilómetros destinados ao transporte misto, mercadorias e passageiros, o que faz referência ao modelo britânico, sueco e alemão. O comprimento da rede de alta velocidade prevista para 2015 é de cerca de 17 mil quilómetros, 17.850 quilómetros, dos quais 11.500 para o transporte exclusivo de passageiros. O comprimento da alta velocidade ferroviária para 2020 será de 23.200 quilómetros, dos quais 15 mil destinados exclusivamente ao transporte de passageiros. E, por fim, o comprimento total da alta velocidade ferroviária prevista, ou de acordo com as linhas de orientação e das decisões tomadas, será de 31.850 quilómetros. Este é o comprimento total final, do projeto final ultimado, portanto. Estes dados demonstram claramente que estamos a realizar uma grande rede da alta velocidade europeia, uma verdadeira rede transeuropeia, e todos os anos nós conseguimos construir cerca de 1.000 quilómetros de ferrovia. Isto significa, portanto, que a alta velocidade europeia é importante não só para os cidadãos, mas também para as mercadorias. Conseguimos, assim, proporcionar uma deslocação muito rápida para os passageiros, para os cidadãos europeus, graças a uma alternativa, que é a utilização da ferrovia, que é uma excelente alternativa ao avião e à rede rodoviária. Posso adiantar dados sobre a Itália. Neste momento, em Itália, há uma forte competitividade entre as rotas. O percurso Milão-Roma, que é um dos eixos mais importantes em Itália, uma forte competitividade, dizia eu, entre o transporte aéreo, o transporte rodoviário e a utilização da alta velocidade ferroviária neste eixo Milão-Roma-Roma-Milão. Isto demonstra claramente que a alta velocidade ferroviária é uma excelente aposta. É necessário também dizer que a utilização dos serviços ferroviários de alta velocidade em Europa alcança neste momento 92 mil milhões de transporte de passageiros. Portanto, este dado é muito importante e diz respeito à evolução a partir de 1990. Em 1997, cerca de 250 milhões de passageiros europeus utilizaram os serviços de alta velocidade ferroviária para percorrer cerca de 370 km diários em média. Assim, a alta velocidade ferroviária consegue satisfazer as grandes necessidades e exigências dos cidadãos europeus e também contribuem para a redução das alterações climáticas, de acordo com as prioridades promulgadas pela Comissão Europeia. Por outro lado, a alta velocidade europeia também permite integrar vários aspectos, o da deslocação entre as cidades e as zonas periféricas das cidades e, desta forma, pode proporcionar uma maior coesão territorial. É o exemplo que vos dei há pouco de Milão e da periferia de Milão. Sabemos que os aeroportos encontram-se fora do centro de Milão, mas sabemos também que a alta velocidade ferroviária permite aos passageiros que chegam ao aeroporto, de chegar muito rapidamente ao centro histórico de Milão. Assim, devemos estudar a capacidade de adaptação destes serviços, nomeadamente em percursos de 350 a 370 km. Sabemos, portanto, que todo o mundo contempla com grande atenção o desenvolvimento da rede de alta velocidade em Itália, o modelo italiano, mas não só, o modelo francês e outros modelos que também deram a possibilidade de ultrapassar os obstáculos da ferrovia tradicional, das linhas convencionais, dos comboios de 1800, 1900, do início do século. Nós sabíamos que os comboios, nessa altura, permitiam as ligações entre a grande cidade, entre as grandes cidades, mas sabemos que problemas como sendo uma poupança em termos de tempo nas ligações e nos transbordos foi uma das apostas, ou seja, a implementação do ERTMS foi extremamente importante a nível dos transportes em toda a Europa. Como disse o presidente americano Obama, o qual também pretende lançar rapidamente uma rede de alta velocidade ferroviária em todos os Estados Unidos, como vos disse, Obama reuniu-se connosco há poucos dias para também debater sobre o problema da alta velocidade ferroviária e para também trocar impressões sobre as outras experiências europeias. No que diz respeito a Portugal, concretamente, que é o tema que nos vê aqui reunidos hoje, no âmbito do debate parlamentar sobre a alta velocidade em Portugal. Eu penso, aliás, que este debate é extremamente importante, não só para Portugal, mas para toda a Europa e para também o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente Barroso, cujos cumprimentos eu aqui apresento e vos transmito pessoalmente. Penso que a alta velocidade em Portugal vai desempenhar um papel extremamente importante. A opção de Portugal nessa matéria é muito importante, na medida em que estabeleceu com Espanha um acordo de parceria, um acordo de parceria ibérico. Existem, portanto, três eixos que estão, que se encontram em fase de estudo, de planificação, no que diz respeito ao início das obras públicas para o eixo Lisboa-Madrid, para o eixo Porto-Vigo e para o eixo Lisboa-Porto. São os três eixos extremamente importantes no âmbito do universo daquilo que nós chamamos o paradigma atlântico e que vai permitir uma maior ligação de Lisboa e Porto em relação às outras cidades europeias. Assim, o desenvolvimento da alta velocidade ferroviária é uma ambição de todos nós e espero sinceramente que em Portugal este projeto, esta ambição, seja posta em prática de acordo com as vossas decisões. O timing da realização da alta velocidade deverá ser concordado entre todos vós no âmbito do vosso Parlamento, entre o Governo, a Assembleia da República e a Comissão Europeia. É verdade que nós estamos a viver uma crise, com certeza, mas as infraestruturas da rede da alta velocidade ferroviária representam custos e utilização de recursos monetários muito importantes, de grande envergadura. E, portanto, a Europa deverá custear, de alguma forma, este sistema, a implementação de todo este sistema. Aliás, está em discussão neste momento uma proposta da Comissão sobre a Eurovinheta. E, como sabem, será necessário algum tempo para aprovar esta proposta, mas gostaria de vos dizer o seguinte. O que é importante não é a questão da Eurovinheta, mas o que é importante é o princípio subjacente a esta proposta, ou seja, tentar extrair a partir dessa possibilidade fundos para tentar melhorar as infraestruturas das redes ferroviárias, ou então para construir novas redes ferroviárias de alta velocidade. Portanto, há este aspecto, há esta matiz que deverá ser analisada. Por outro lado, também tenho a consciência de que os Estados-membros, por si próprios, mesmo com o contributo da União Europeia, não conseguem sozinhos realizar a implementação de toda a rede transeuropeia da alta velocidade ferroviária. E por essa razão eu contactei o Banco Europeu de Investimentos, o BEI, para tentar saber se será possível um financiamento destes projetos. E o relatório sobre essa possibilidade de financiamento será apresentado no outono de 2009, mediante proposta da organização de uma reunião que terá lugar em Nápoles, contando com a presença de todos os Estados-membros. Sabemos que Portugal, neste momento, está a fazer provas de grande dinamismo e de grande criatividade nesta matéria, visto que sabemos que há dificuldades na realização destas obras públicas, nomeadamente na rúbrica financiamento. E penso que esse é o âmago da questão. O custo estimado para o investimento e a realização dessas obras é de 8 mil milhões de euros para o período 2007-2013. E lembro-vos que a União Europeia já manifestou o seu acordo em colaborar com Portugal, participando com os fundos de coesão, com cerca de 955 milhões de euros. E serão assim atribuídos cerca de 380 mil milhões de euros para a eliminação daquilo que nós chamamos os nós de estrangulamento na rede convencional, que deverá ser reconvertida na rede de alta velocidade. E penso que, tanto quanto percebi, Portugal quer também apostar nas parcerias público-privadas. E penso que a Comissão Europeia, como sabem, também está muito favorável e vê com bom agrado, com grande satisfação, esta participação da parceria público-privada e também está disponível para implementar mecanismos que viabilizem a parceria público-privada nesta matéria. Por outro lado, também existem instrumentos bancários que poderão encorajar a implementação destes projetos graças à parceria público-privada e graças também à participação e aos financiamentos que são disponibilizados pela BEI, pelo Banco Europeu de Investimentos, na fase operacional das obras públicas desta rede. Este estudo, que foi feito pela Comissão Europeia e pelo BEI, como vos disse, dá-nos a possibilidade de ultrapassar as dificuldades do projeto nos primeiros 5 anos e a dar também a cobertura aos custos, aos encargos fortes que existem no princípio das obras. Assim, o custo de financiamento vai diminuir sensivelmente e assim podemos encarar a possibilidade de utilizar a parceria, o instrumento da parceria público-privada nesta matéria. Também gostaria de vos relembrar que Portugal foi um dos primeiros a reconhecer o grande mérito deste instrumento financeiro e das 3 garantias que foram disponibilizadas pelo BEI. E, como sabem, há 2 instrumentos que foram atribuídos precisamente à parceria público-privada para a construção da autoestrada Vila Real-Amarante e para a autoestrada que liga Lisboa ao Alentejo. Assim, este tipo de financiamento poderia ser aplicado, com as respectivas garantias elevadas, para a implementação da rede de alta velocidade ferroviária. Graças, portanto, aos serviços, ao contacto, aliás, com os serviços do BEI e da Comissão Europeia. Isto em prol do desenvolvimento da rede de alta velocidade ferroviária em Portugal. E este é o contributo que a Comissão Europeia poderá dar e garantir a Portugal no que diz respeito ao debate em curso. Sabemos, obviamente, que as decisões deverão ser tomadas pelo Estado-membro, pelo Governo português e pela Assembleia da República. Estas são, portanto, as grandes linhas de orientação da Comissão Europeia em prol de uma mobilidade eficiente e sustentável, num contexto económico difícil, complicado. E estou convencido do seguinte: uma implementação da política dos transportes mais pragmática está na base do futuro dos transportes na Europa. O desenvolvimento e implementação da rede ferroviária de alta velocidade em toda a Europa e em Portugal também. Eu penso que nós estamos todos de acordo sobre este tema, ou seja, a Comissão, e vou passar à conclusão da minha intervenção, a Comissão, como sabem, fica à vossa inteira disposição, à disposição do Governo português, à disposição da Assembleia da República Portuguesa, à disposição dos recém-eleitos, para fornecer todos os esclarecimentos necessários para que Portugal possa tomar as decisões mais oportunas, mais certas, sobre a matéria da alta velocidade em Portugal. E, como sabem, eu também fico à vossa disposição. A Comissão não pretende ser um adversário, uma adversária dos Estados-membros. A Comissão pretende estar cada vez mais próxima dos Estados-membros e ajudá-los. Obviamente, sempre no espírito do cumprimento das disposições comunitárias. Isto no âmbito das necessidades, daquelas que são as necessidades dos cidadãos europeus. Muito obrigada pela vossa atenção.
Aqui da realidade europeia, sublinhou os três pilares essenciais em que assenta uma política de infraestruturas de transportes, deu-nos o exemplo italiano sobre essa matéria e sublinhou bem que uma coisa são as competências da Comissão Europeia, outra as decisões do governo português, e chamo aqui a atenção também para o facto da próxima reunião de Bruxelas, em que esta matéria da rede de transportes será objeto de reflexão, pensando na Europa e pensando também em África. Muito obrigado, Sr. Comissário, e eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Professor Andrés López Pita, agradecendo mais uma vez a amabilidade que teve em aceitar o nosso convite. Por favor, Sr. Professor. Como referi, a audiência com o Sr. Presidente da Assembleia da República acontecerá agora.
Presidente da Comisión de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, señor ministro, señoras y señores diputados, quisiera comenzar mi intervención agradeciéndoles muy sinceramente su amable invitación para participar en...
Para participar en este coloquio tan interesante sobre la alta velocidad en Portugal. Con carácter preliminar, yo gustaría de referir... Tendo em conta a minha experiência universitária, costuma dizer-se frequentemente a qualquer professor que somos um risco potencial público. E somos-lo devido a não termos responsabilidades políticas, como têm os senhores, e talvez os nossos sonhos às vezes voam muito longe e não pisamos com os pés na terra. De qualquer forma, tendo em conta que é uma intervenção deste tipo, julgo que a minha reflexão tem a ver também com o facto de eu ter trabalhado 12 anos nos caminhos de ferro espanhóis, na Renfe, e depois estive na Universidade como catedrático da rede ferroviária e fui membro do Conselho de Administração, não só da Renfe, como também da ARIF. Portanto, tive a oportunidade de poder viver diretamente daquilo que foi a gênese da alta velocidade em Espanha. Partindo dessa perspectiva, e num contexto no qual se encontra relativamente a este debate, julguei ser oportuno tentar sintetizar de forma muito breve aquilo que foi, aquilo que é neste momento, o sentimento espanhol relativamente à alta velocidade nos caminhos de ferro. As primeiras ideias sobre a pertinência ou não da alta velocidade nos caminhos de ferro espanhóis começaram no ano de 1981 com a realização, com a ideia, uma vez que o projeto não se levou a cabo, do plano geral dos caminhos de ferro da Renfe. E tiveram-se em conta três alternativas. Essas alternativas consistiam em, em primeiro lugar, realizar uma melhoria parcial da rede que existia. Estou-me sempre a referir ao transporte de longa duração a serviços interurbanos. E, em segundo lugar, estabelecer um plano de alta velocidade entre os núcleos urbanos de demografia mais importante. E, em terceiro lugar, outra alternativa, ser mais prudente e atingir velocidades sobre as traçadas existentes, velocidades comerciais no, à volta que se fossem de 100 km/h. Devo dizer que a primeira atuação de melhorias parciais foi considerada como sendo inadequada por parte dos responsáveis da Renfe. A introdução da alta velocidade como algo que não se podia assumir a nível económico e também a melhoria parcial dos traçados que existiam para conseguir velocidades comerciais de 110 km/h, como sendo viável e inclusive conveniente. Devo dizer também, contudo, que este plano não foi levada à prática em 1981 em nenhuma das suas facetas. De tal forma, foi assim que foi por ocasião do Plano de Transportes dos Caminhos de Ferro, em 1986, quando se coloca outra vez a questão da pertinência ou não da alta velocidade no nosso país. E penso que não devo olhar e se disser que o pensamento quase generalizado que existia na Espanha relativamente à questão da alta velocidade poder-se resumir exatamente nestas três ideias que eu tenho aqui na imagem. Em primeiro lugar, os caminhos de ferro de alta velocidade Madrid-Barcelona, 300 km/h, não é viável nem técnica nem economicamente. Em segundo lugar, este tipo de projetos quebram a homogeneidade da rede de transporte de caminhos de ferro em Espanha. E, em terceiro lugar, a questão da largura da via, ou seja, da bitola e da passagem de Espanha, para a Espanha não é um problema real. Portanto, isto significa que estas relações que ocorrem a nível público e também político relativamente à questão da alta velocidade deixavam de manifesto qual era o sentimento relativamente à introdução deste tipo de serviços em junho do ano 1986. Contudo, 2 anos mais depois, em dezembro de 1988, como sabem, o governo espanhol decidiu construir uma linha de alta velocidade e de bitola internacional entre Sevilha, Madrid, Saragossa, Barcelona e a fronteira espanhola. De tal forma que aquilo que pouco antes era impossível tornou-se em algo possível, em algo viável, inclusive necessário e também algo que podia ser assumido. Devo dizer também que, contudo, esta tomada de decisões não foi acompanhada por um unânimo suporte. É mais, inclusive, penso que foi oportuno sintetizá-los, e atenção, porque isto é da minha modesta opinião, quais das principais críticas que naquela altura se fizeram ao governo relativamente à alta velocidade. Vejamos. Em primeiro lugar, tentava-se de uma fuga para a frente. Em segundo lugar, considerava-se ser um projeto de tipo megalómano. E em terceiro lugar, calculava-se que a criação da alta velocidade daria lugar a 2 caminhos de ferro, 1 caminho de ferro com a tecnologia de vanguarda avançada, enquanto ficaria um segundo caminho de ferro obsoleto e sem nenhum valor acrescentado ou competitivo, melhor dito. Portanto, é esta a realidade com a qual nasceu a alta velocidade em Espanha. A alta velocidade em Espanha, no decorrer dos anos, passou de uma situação de impossibilidade para uma situação de facto por decisão do governo e, paralelamente, um sentimento quase generalizado por parte da opinião pública e condensado nestas três perspectivas, ou seja, fugir para a frente, megalomania e criação de 2 caminhos de ferro com um nível diferente. Contudo, tem-se manifestado que este sentimento não correspondia à realidade. E não correspondia porque eu, da minha perspectiva universitária, a alta velocidade tem um triplo significado, uma tripla dimensão. Talvez a nível europeu, a questão da alta velocidade não foi bem vendido, não se soube vender. A alta velocidade nasceu no contexto que o nosso colega francês irá referir brilhantemente a seguir, mas a alta velocidade, partindo da minha perspectiva, não é um livro, não é um símbolo universitário onde um lê e copia e aprende. A alta velocidade é uma realidade que se torna realidade no dia-a-dia e cada dia constrói-se um novo caminho. Portanto, a leitura do livro de alta velocidade na Europa e no resto do mundo não é mais do que um conjunto das possibilidades tecnológicas, económicas e comerciais desta denominada nova forma de transporte, sem que isso nos obrigasse necessariamente a considerar o capítulo terceiro melhor do que o quinto ou o sexto melhor do que o quarto. É simplesmente uma referência que poderá ser ou não útil em função das nossas próprias necessidades específicas. Talvez, partindo dessa perspectiva, a alta velocidade, no início, teve este eco, ou seja, ser o modo de transporte que competia com a rodoviária e não mais do que isso. Portanto, dá-se a circunstância, evidentemente, de não todos os países existir o nível demográfico e de mobilidade que países como Espanha ou Portugal, se me permitem, existem. O facto de que na linha Tóquio-Osaka circulem 400 mil pessoas num dia numa distância de 500 km, obviamente não tem nada a ver com aqueles que se movimentam entre Madrid e Sevilha diariamente, a uma distância mais ou menos semelhante. Portanto, o modelo não tem de ser necessariamente o mesmo. Insisto, partindo da minha perspectiva, a alta velocidade é um instrumento e uma ferramenta e não algo que se possa copiar de forma indiscriminada sem prudência alguma. E, portanto, é por essa razão que eu dizia que, no caso espanhol, a alta velocidade tem esta tripla dimensão de serviço do longo percurso, de serviço regional e também de utilização, embora que possa parecer surpreendente, de serviços de proximidade. Mas a proximidade, ou aliás, a realidade de cada país apresenta as suas características próprias, que podem o tornar ou não aconselhável. É indudável que a Espanha, a alta velocidade, surgiu com essa ideia que eu referi anteriormente. Uma reação dos caminhos de ferro perante o desenvolvimento das estradas e da aviação como forma de transporte. E, partindo dessa perspectiva, implementou-se no longo percurso entre Madrid e Sevilha. E o resultado foi bastante conhecido. Permitam-me dizer-lhes simplesmente que, como podem ver na imagem de Madrid e Sevilha, uma das principais relações que existe em Espanha, o trânsito de passageiros no ano 1988 situava-se à volta de 400 mil passageiros por ano e no ano 1991 300 mil passageiros. Penso que não precisa fazer um grande esforço para percebermos que, se na atualidade tivesse continuado a linha convencional, no momento atual o trânsito do longo percurso entre Madrid e Sevilha, sem alta velocidade, tivesse desaparecido do serviço interurbano de passageiros, que é aquele a qual me estou a referir. Consequência desta lógica tendência do caráter obsoleto de um caminho de ferro que foi concebido no século XIX. Por essa razão, se compararmos o resultado desta linha Madrid-Sevilha antes da alta velocidade em 1992 e, posteriormente, podemos observar que, perante esta tendência decrescente de passageiros, aquilo que ocorreu foi um crescimento exponencial. Isto aqui a referir-me exclusivamente à relação Madrid-Sevilha, onde, na atualidade, movimentam-se 2,6 milhões de passageiros. Um dos argumentos que eu referi anteriormente, que a opinião pública, alguns meios públicos e políticos, manifestavam em Espanha, dizendo que rejeitavam, devia-se ao facto de pensar que a alta velocidade seria aquilo que iria desencadear dois caminhos de ferro. O de alta velocidade e o do caminho de ferro obsoleto sem nenhum tipo de prestação. Mas permitam-me demonstrar-lhes agora como farei depois relativamente a Madrid Barcelona. A verdade não foi essa. Reparem, por exemplo, nesta imagem. Aquilo que podemos ver é que o comboio tal que circula a 150 km/h pela linha Madrid-Córdoba permitia reduzir em muito o tempo de viagem entre Madrid e Málaga, com um traçado tão sinuoso como aquele que podem observar nesta imagem e sobre o qual não surgiu em nenhum momento. E em analogia com o LVK, isto significa que em apenas 10 anos, aproveitando a infraestrutura do século XIX, que existia entre Córdoba e Málaga, o caminho de ferro passou de ter uma cota de mercado de 27% para ter, relativamente ao avião, uma cota de mercado de 42%. Isto mostrava a justa posição e a coordenação e a utilidade entre o caminho de ferro de nova geração, de alta velocidade, e o caminho de ferro tipo convencional. Pela primeira vez no mundo, o caminho de ferro espanhol introduziu um tipo de serviços aos quais nós não estávamos acostumados a ouvir. Agora conhecem-no perfeitamente, sem dúvida, e sabem que Ciudad Real e Puerto Llano, que são duas pequenas cidades com apenas 50 mil habitantes, e com essa procura potencial, porque ele tem uma população tão baixa, devo dizer que a introdução de serviços regionais específicos motivou passar de 130 mil passageiros nos últimos 3, 4 meses do ano 1992 para um valor que na atualidade ultrapassa 1,7 milhões de passageiros por ano. Portanto, se tivermos em conta a demografia de Cidade Real, não deixa, sem dúvida alguma, deixar surpreendente. E devo também dizer-lhes que, como consequência deste desenvolvimento e desta nova infraestrutura, Ciudad Real conta com uma necessidade, que não vou dizer que é na Universidade de Madrid, mas que, sem dúvida alguma, é uma universidade onde se podem estudar numerosos cursos universitários, produzindo-se desta forma uma descentralização da área de Madrid. Paralelamente, Cidade Real aumentou nos últimos anos em 25% a sua população, que deixou de ser uma terra pequena, digamos assim, para uma nova realidade. Mas posteriormente falarei sobre isso. E por último, por que não utilizar os comboios de alta velocidade para alguns serviços de proximidade? Podem ver nesta imagem que, saindo pela linha Madrid-Sevilha até Toledo, apenas eram necessários 21 km de nova infraestrutura. Obviamente que não para ir a 300 ou 350 km por hora. Estas distâncias não precisam disso e nem é aconselhável. Portanto, fez-se uma construção de uma infraestrutura para 250 km por hora, naturalmente, num terreno tão plano, porque estamos em Castela-La Mancha, isto significou um investimento muito reduzido. E eu diria o seguinte, nós temos ramos de alta velocidade que circulam 250 km por hora e que apenas fazem, como dizem os franceses, a navete entre Madrid e Toledo e Toledo e Madrid. Como eu nasci em Toledo, permitam-me dizer-lhes que, se pretenderem, durante o dia da semana, pegar no comboio às 6h30, às 7h, ou às 7h30, às 8h, recomendo que comprem uma semana antes, porque senão é impossível encontrar bilhete neste comboio, devido ao facto das pessoas terem preferido trabalharem em Madrid e viver em Toledo, num contexto de uma habitação muito mais económica e não viver nos subúrbios de Madrid com um investimento para adquirir habitação muito mais elevado. E o resultado não poderá ser outro, nem é surpreendente. Este início iniciou-se em Vemburgão em 2005 e, na atualidade, o crescimento atual é muito significativo, chegando a ser de 1,5 milhões de passageiros por ano. Perguntar-se-ão como é que se pode fazer este tipo de serviços? Eu diria simplesmente que faz-se utilizando um ramo de alta velocidade, onde não se vai a 300 km por hora, onde há o equipamento mais simples e onde a formulação de passes de viagem permitam a um extrato da população ter acesso a um tipo de serviços em condições económicas razoáveis e atrativas, como é demonstrado pela procura que existe na atualidade. Por ocasião do início da linha de alta velocidade de Madrid e Barcelona, aqui viu-se que os traçados convencionais também podiam ser úteis. Aqui, como podem ver, o comboio de Tango também circula entre Madrid e a entrada de Saragossa pela linha AVE, e falo a 200 km/h, e depois continua pelo traçado convencional, que não permite velocidades superiores a 160 e numa boa parte do percurso 120 a 130 km/h. O resultado do ponto de vista comercial, aquilo que podem ver nesta imagem em apenas 3 anos, o tráfego de passageiros entre Madrid e Pamplona multiplicou-se por 2,3%. Quando a tendência, como viram anteriormente na Sevilha, era de uma descida contínua, então não deixa de ser ilustrativa esta complementariedade entre as novas infraestruturas e as infraestruturas existentes. E agora, por motivo da inauguração da linha Madrid-Valladolid, todas as relações com o Norte de Espanha, que são muito importantes e numerosas, permitiram reduzir ou ver que diminui o tempo de viagem em hora e meia, excepto a Galizante, que é muito mais afastada, e o tempo de viagem apenas se reduziu em 30 minutos. Portanto, populações como Oviedo, Cantábria, Santander, Bilbao, São Sebastião, de repente reduziram, e apenas como consequência da entrada da linha de alta velocidade entre Madrid e Valladolid, 170 km, hora e meia no tempo de viagem. E a repercussão em termos comerciais foi clara, e concluindo em apenas 6 meses, do ano de 2007 a junho do ano de 2008, o tráfego entre Madrid e Santander aumentou 36% e entre Madrid e Bilbao 78%. Portanto, eu não diria que estamos a falar de dois rios de ferro diferentes, mas sim, estamos a falar de uma rede única, formada por novas infraestruturas em determinadas secções e as linhas existentes no século XIX. Permitam-me, muito rapidamente, para não usar tempo disponível, gostaria apenas de referir aqui alguns impactos, ou outros impactos, da linha de alta velocidade. Uma melhoria na fertilização do território, o desenvolvimento tecnológico das empresas do nosso país e, obviamente, e como universitário que eu sou, a potenciação da investigação aplicada na universidade. Reparem o seguinte, na atualidade, tudo aquilo que está aqui com cor azul, cor de laranja e verde, são zonas territoriais e regionais que estão servidas por comboios regionais de alta velocidade, Sevilha-Córdoba-Málaga ou Saragossa-Calatayud-Huesca, ou então o caso catalão. Isto traduz-se em que cada país é uma pequena... cada zona é uma pequena cidade. Catalatayud é uma zona perto de Saragossa, onde a presidente do Conselho de Desenvolvimento Económico dizia, quando começou a linha a trabalhar, Calatayud, graças à alta velocidade, deixou de ser uma terriola para tornar-se uma cidade. E o dado mais frequente era que o número de habitações que no ano 1966 se construíam era de 164 anualmente, e no ano 2006 construíram-se 485. Portanto, isto é uma amostra da dinâmica económica que motivou esta linha de alta velocidade. O caso do catalão conhecem muito bem, todas as capitais da Catalunha estão unidas por um tempo de viagem durante 30 minutos. Por isso surpreende que quando o Presidente do Governo em 1992 inaugurou a linha Madrid-Sevilha de alta velocidade, dizia, deve considerar-se esta linha como instrumento de política regional. E na atualidade, a imprensa, o Jornal da Catalunha, diz que o comboio de alta velocidade se tornou no elemento básico da coesão territorial da Espanha.
Ao mesmo tempo, as empresas espanholas não tinham nunca construído túneis com 28 km de comprimento. O facto de desenvolver tecnologicamente a alta velocidade colocou-os numa posição de referência a nível mundial, inclusive, diria eu, e no caso da infraestrutura ferroviária, também a mesma coisa, nunca as pessoas tinham colocado vias em cima de placas de metal e atualmente algumas empresas espanholas têm uma especialização que lhes permite não apenas trabalhar com vários tipos de via e assim aumentar o seu potencial. E não vou entrar em detalhes, mas vamos ver como houve uma potenciação das universidades espanholas, porque cada um dos principais núcleos universitários espanhóis se especializou no âmbito da alta velocidade, mas em diferentes segmentos, no âmbito da vibração, da motorização, da purificação, etc., reforçando desta forma o caráter tecnológico da universidade. E agora sim, para finalizar, gostaria de referir que não é surpreendente que no ano 1993, apenas um ano depois da linha de alta velocidade, o plano que apresentava o governo fizesse uma previsão de 6 mil e tal quilómetros de alta velocidade. Em fevereiro do ano 1994, 2.800 quilómetros de linha de alta velocidade. E se passarmos para o ano 2008, não está nos mil quilómetros de alta velocidade. Talvez tenha sido a consequência de ter descoberto que a alta velocidade supõe uma mudança respondente ao território espanhol, mas gostaria apenas de sintetizar duas ideias aqui. Um signo engenheiro francês, presidente da Academia de Engenharia, que é Luís Armando, entrando em 1964, entre algumas frases célebres. O problema é ceder. Se queremos investir para modernizar aquilo que existe ou então para construir novas infraestruturas. Eu devo dizer que a Espanha também já aprendemos esta lição. No ano 1986, no denominado Triângulo Madrid-Barcelona-Valência, o governo decidiu que iria aumentar a velocidade modernizando os traçados existentes para 200 km/h. Pouco tempo depois, decidiu que entre Madrid e Barcelona existiria um AVE, um TGV, e entre Madrid e Valência também. Mas, contudo, disse que entre Valência e Barcelona continuam a ser feitas as variantes de traçado que podem ver aqui na imagem. Há pouquíssimas semanas, o governo acaba de confirmar que se construirá uma linha de alta velocidade entre Valência e Barcelona, devido às insuficiências que apresentam os traçados existentes, apesar da modernização. Talvez por esta razão a alta velocidade tem este nível de aceitação, porque afeta a sociedade, a economia e, em definitiva, a engenharia e também, e por que não referir, a proteção do ambiente. Muito obrigada.
Sr. Professor, nós tentamos aqui cumprir os 15 minutos, mas é tarefa difícil, como se constata. O Sr. Professor falou-nos na experiência de 28 anos de alta velocidade em Espanha, do pessimismo ao otimismo e às consequências ou benefício que se traduz na dinâmica económica e também numa outra curiosidade, que são os serviços regionais e também locais que podem ser incrementados e potenciados com esta nova realidade. E são mesmo. Passaria de imediato a palavra ao Sr. Dr. Filipe Peyronet, membro permanente do Conselho Geral do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.
Mesdames, Messieurs, donc je suis...
Senhoras e senhores, chamo-me Filipe Peyronet, sou membro do Conselho Geral das Obras Públicas. Eu falo francês, os meus slides estão em inglês e não falo português, peço desculpa, portanto vou falar em francês. E vou apresentar em 15 minutos algumas ideias que me parecem essenciais sobre o programa de alta velocidade francês. Antes de mais, este programa de alta velocidade é um programa que foi alvo de uma estratégia francesa desde 1980 e até antes, até hoje, que é uma estratégia e, ao mesmo tempo, também a vontade de termos sempre um projeto de linha de alta velocidade que possa suceder a outro projeto para fazer com que as empresas de obras públicas que construam as linhas não tenham muitos inconvenientes no seu caderno de encargos. Portanto, é uma estratégia, mas, ao mesmo tempo, também linhas que se sucedem umas a seguir às outras. Tem aqui uma descrição da rede europeia, aparece aqui a rede francesa no seio da rede europeia em 2009, com 1.800 km de linha de alta velocidade em serviço hoje. O que caracteriza a rede francesa é que há linhas de alta velocidade, mas que os comboios de alta velocidade circulam nas linhas novas e nas linhas clássicas, antigas, o que faz com que haja mais de 250 estações servidas, com mais de 650 comboios que funcionam todos os dias, e também temos 210 km de velocidade média, mesmo quando os comboios circulam a 300 ou 320 km/h, mas a velocidade média, a velocidade comercial é inferior, obviamente, o que faz com que em 1980 tivesse havido 75% da população ligada a Paris em menos de 5 horas, e em 2006 temos 95% da população ligada a Paris em menos de 5 horas. Portanto, uma taxa de crescimento a nível da população servida de mais de 20% no período que vai de 1980 a 2006. Este mapa ilustra que, em traços azuis importantes, tem as circulações nas linhas de alta velocidade, mas também toda a irrigação do território francês através de comboios de alta velocidade, que nem todos andam a alta velocidade, mas que atingem as extremidades do território. Tenho aqui dois mapas da França que mostram, por um lado, os isocronos, ou seja, o tempo de acesso médio da população francesa, o tempo médio de acesso das zonas geográficas mostradas, a população francesa em geral, e a segunda carta mostra o tempo médio de acesso em termos de velocidade de percurso ferroviário. O que aparece aqui, não sei se é à esquerda para os senhores, vêem, não é porque se circula lentamente que temos tempos de acesso muito longos comparativamente ao resto da população francesa. Eu estou a exprimir mal, disse o orador, peço desculpa. À esquerda, retomo. Eu vou mostrar o slide seguinte. Aqui têm um que se chama anamorfose, ou seja, com a velocidade ferroviária, mostra-se que reduz consideravelmente as distâncias entre as cidades, em tempo cronológico, para aceder aos diferentes pontos do território. E agora vou voltar ao slide anterior. Aqui tínhamos uma média dos tempos de percurso para as diferentes populações. São modos de apresentação um pouco complicadas, reconheço. Aqui tem a situação em 2008, os tempos médios de circulação, e em 2020 vem a carta da França que se reduz, e quando mostramos uma carta da Europa que foi fabricada em 1993, portanto não tenho a certeza que corresponda à realidade hoje em dia, ou à realidade de 2015 até, vem que a carta da França está extremamente contraída, a Península Ibérica continua a distâncias ferroviárias e tempos de acesso ferroviários relativamente longos, o que de facto dá que pensar sobre o interesse da construção de uma rede de alta velocidade na Península Ibérica. O crescimento do tráfego ferroviário foi regular e, portanto, temos hoje 50 mil milhões de viajantes por quilómetro por ano, e é claro que tudo isto é feito agora graças ao TGV e muito menos em relação ao comboio clássico. Falo aqui das ligações nacionais. Também há um forte desenvolvimento dos comboios regionais que circulam em França, em cada uma das regiões, isto através de comboios mais clássicos. A escolha da grande velocidade foi feita à partida para concorrenciar o avião, porque, como veem, que a parte de mercado, a cota de mercado da grande velocidade, para além de 2 horas e meia, é de mais de 60%, e foi isto que, de facto, deu à sua estratégia de conquista de que falou o orador anterior. Quais são os efeitos da grande velocidade? Tem aqui uma listagem, tem efeitos sobre a mobilidade dos viajantes, a mais viajantes, porque o comboio é mais interessante. O efeito de imagem também, sobre as regiões servidas e as regiões não servidas, o efeito sobre a organização dos territórios, o efeito sobre o ambiente, o efeito sobre o melhoramento da organização dos transportes de vizinhança, transportes urbanos ou transportes regionais, o efeito sobre a localização das empresas, o efeito sobre o turismo e o efeito sobre o ordenamento do território e a organização imobiliária dos territórios servidos. Medir estes efeitos é algo difícil. Levam-se a cabo alguns estudos em França que mostram que há efeitos, mas esses efeitos por vezes são difíceis de identificar. É difícil de medir através de estudos objetivos, apesar de se saber que existe. Novos desafios emergem hoje para o desenvolvimento da rede, porque temos um crescimento dos custos unitários das linhas de alta velocidade, porque, em segundo lugar, temos uma saturação das linhas mais sobrecarregadas, há uma saturação das estações. Nós sabemos, em França, que querer servir e criar novos traçados de alta velocidade que sirvam os pontos mais afastados do território gera saturações, por exemplo, no eixo Paris-Lyon, e que é necessário duplicar a linha de alta velocidade de Paris-Lyon, que já não vai poder suportar o tráfego do conjunto da rede TGV. Não podemos raciocinar em linhas, temos que raciocinar em redes. Isso tem consequências, na minha opinião, importantes para o desenvolvimento de alta velocidade em Portugal, porque não se trata apenas de criar traçados, linhas para nos ligarmos, porque temos passado pelos Pirineus para depois ir em França, mas depois é preciso poder circular na rede francesa e na rede europeia, que ele próprio tem níveis de saturação importantes. Portanto, há um efeito de rede aqui a ter em consideração e, de facto, estamos já a ver os limites desse efeito de rede em França, o que nos deixa muita perplexidade sobre as linhas mistas, viajantes de alta velocidade, transportes regionais ou transportes de mercadorias, de frete, porque quando temos muitos comboios que circulam, um comboio cada 3 minutos, não podemos fazer suportar em hora de ponta essa circulação. Nas linhas onde há menos circulação, é claro que pode ser previsto, mas nas linhas onde há muita circulação, é dificilmente previsto e, por isso, neste momento nos especializamos em linhas de alta velocidade em França, só para transportar viajantes, passageiros. Também temos custos de renovação e de manutenção das linhas de alta velocidade. Passar 270 km/h para 320 km/h são custos de manutenção que estão mal valorizados hoje e relativamente aos quais temos de ser muito cautelosos. E o último ponto, efeitos de alta velocidade, efeitos sobre o ordenamento do território. Vemos atualmente efeitos negativos em territórios que não são cobertos, não são servidos. Os presidentes dos conselhos regionais em França têm dificuldade em vender o seu território para implementação ou instalação de empresas quando não há serviço de linhas de alta velocidade. E por isso as regiões querem muito ter linhas de alta velocidade. Eu estou a avançar bastante depressa, diz o orador. O aumento dos custos, bom, estávamos em 6 milhões de euros por quilómetro, 6 milhões de euros de quilómetro para o TGV no Sudeste. Nós quase duplicámos esses preços quando passámos para o TGV Mediterrâneo. E por isso é uma preocupação. Essas linhas de alta velocidade tornam-se cada vez mais caras, devido aos territórios em que atravessamos, sobretudo se forem urbanizados, e também a pressões cada vez mais fortes sobre a preservação do ambiente. Aqui temos alguns pontos quanto à saturação das linhas. Como eu já disse, temos por obrigação prever uma duplicação das linhas de alta velocidade nos eixos mais sobrecarregados, nomeadamente o eixo Paris-Lyon. Também as estações em Paris estão hoje saturadas, é necessário prever estações que venham tirar saturação, como em Roissy, Marne-la-Vallée, Massy, à volta da região Île-de-France, e agora à volta de Lyon também temos que fazer isso. O local, a estação La Part-Dieu em Lyon, está saturada e temos também de prever outras estações para retirar essa saturação. Outros efeitos negativos sobre o território. Há pouco eu mostrei os tempos cronológicos. Territórios como a Normandia hoje, que está próxima de Paris, mas que não tem linha de alta velocidade, têm efeitos negativos em termos de imagem e têm dificuldades em atrair empresas e mostrar o aspecto dinâmico do seu território. E esse território quer mesmo ser servido por alta velocidade. O problema é que se encontra a 200 ou 300 km de Paris e há dificuldades em justificar uma linha de alta velocidade com esse nível de afastamento e também em relação a territórios que não têm muita população. E também há uma situação Suíço Central, uma região no centro da França que também não, que estão mal servidos. Eu mostrei há pouco nos slides, mostra que esses territórios têm problemas, portanto, em serem servidos por linhas de alta velocidade. Recentemente, a nível da França, nós tivemos um grande colóquio, que era o Grenelle do Ambiente. Nós tivemos um conjunto de parceiros que se reuniram a nível do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, e todas essas pessoas puderam discutir, falar, e isso levou a um projeto de lei que prevê 2 mil quilómetros de linha de alta velocidade em 2020 e 2.500 quilómetros para além de 2020, prosseguindo sempre com a modernização da rede clássica. É claro que o enorme problema que se nos coloca é o problema do financiamento dessas linhas, porque sabemos que uma linha como o TGV do Sudeste podia cobrir os seus custos com as receitas dos passageiros, mas uma linha como TGV Este, Leste, Paris, Estrasburgo só cobriu 20% dos seus custos com as receitas dos passageiros. Eu não sei se foi o Ministro dos Transportes ou o Comissário Europeu que falava de 45% de cobertura das receitas de passageiros, e depende dos polos servidos, mas financiar os custos através das receitas de passageiros não é muito viável. A parceria público-privado, não podemos ter ilusões, as subvenções orçamentais vão ser sempre, os subsídios orçamentais serão sempre necessários para esse tipo de problemas. Aqui também temos uma carta que não é muito clara, provavelmente para vocês, os projetos para 2020-2025, houve um plano de relacionamento da economia, temos 4 linhas de TGV na sequência da crise, o prolongamento para a Bretanha de uma linha atlântica, o prolongamento para Bordeaux de uma linha do Sudoeste, um prolongamento para Estrasburgo, TGV Leste, e também Nîmes para Montpellier, portanto a linha para Sul, a linha que desce para Espanha. Portanto, 4 linhas e é tudo o que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Talvez eu tenha falado depressa demais, diz o orador. Obrigado.
Sr. Cipriani, falou-nos aqui de uma história também de 28, 29 anos, de uma estratégia de desenvolvimento e coesão social em França e das consequências na mobilidade da população francesa, na organização do território, do ambiente, do turismo e também de novos hábitos na atividade empresarial. Sr. Professor Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia do Porto. Não se pode tirar.
Dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, excelentíssimos Srs. Deputados, Srs. E Srs. Eu gostava de começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar nesta sessão para fazer uma reflexão sobre o desafio que é traçado, que é prioridades, prazos, traçados, portanto, experiências europeias que já foram muito faladas e, portanto, eu, de certa forma, como na minha apresentação tinha muitas das coisas que foram faladas aqui antes, vou ser a primeira pessoa a falar sobre o caso português e peço desculpa se houver alguma desestruturação na minha apresentação, mas depois, no período de debate, poderei clarificar um ou outro aspecto que pode não ficar bem clarificado. Portanto, o caso francês e espanhol ficaram aqui bem espelhados e levantam um problema que era o problema que eu vinha trazer aqui, que é assim. Quase que a rede ferroviária de alta velocidade não devia ser desenvolvida pelos ferroviários. Porque o problema é um problema territorial. Nós vimos aqui que, quando se desenvolve estas redes afetam o equilíbrio dos territórios, que foi o que vimos. Em Espanha mostrou-se só o que ganhou, em França percebeu-se o dilema. Há quem ganhe e há quem perca. Portanto, há um desequilíbrio que se vai, ou há um novo equilíbrio que se vai construir no território, e este é o fator central do desenvolvimento da rede. Isto tem a ver com traçados, tem a ver com sistemas operacionais, tem a ver com calendários de execução, tem a ver com a opção de mercadorias ou não, tem a ver com uma série de opções que de facto não são opções ferroviárias. São opções de desenvolvimento do sistema de transportes, são opções de desenvolvimento do território. Depois, de facto, os ferroviários são quem consegue responder melhor a esta encomenda, porque sabem melhor tecnicamente como é que se desenvolvem as redes, e, portanto, aí sim, a parte da execução desta estruturação de território é que deveria caber às pessoas mais envolvidas na gestão do sistema ferroviário. Gostava de que tivéssemos presente um aspecto que é fundamental e é o aspecto que eu acho que está mais por trás do desenvolvimento da alta velocidade em Portugal, que é o facto de, nos últimos anos, a maior parte dos grandes investimentos públicos na área dos transportes foram completamente inúteis. Foram um enterrar de dinheiro e um dilapidar das nossas contas. Eu gostava de ter aqui duas exceções que contribuíram grandemente para o desenvolvimento do país, que foi a primeira parte do desenvolvimento da rede de autoestradas, quase corresponde à concessão da Brisa, que de facto veio diminuir muito os custos de transporte e, portanto, veio dar um salto qualitativo na economia pública, e, mais recentemente, a rede metro do Porto, que de facto possibilitou uma revolução profunda na mobilidade na área metropolitana do Porto. Se nós pensarmos em Sines, se pensarmos nos investimentos na linha do Norte, se pensarmos no metro Sul do Tejo, se pensarmos mesmo no metro de Lisboa, quer dizer, nós podemos aqui começar a ver o que os nossos políticos andaram a justificar em termos de grandes investimentos necessários para a sociedade e que, eu direi, que a maior parte deles produziram, mas foi maior endividamento sem produzir a riqueza na economia pública que deveriam produzir. Portanto, nós vemos aqui, e aliás, o professor López Pita foi muito claro em relação a isso, ao mostrar o desenvolvimento da rede em Espanha, que eu também trazia, que de facto uma rede não pode ser um investimento numa infraestrutura de transportes de alta velocidade não pode ser desenquadrado da mobilidade que é necessário dar às pessoas, e só aí se integrar isso no sistema de transportes é que investimentos destes produzem riqueza. Portanto, apesar de produzir sempre desequilíbrios. Portanto, isso é algo que não é, que não se pode evitar. Portanto, eu vou abordar três ou quatro temas. Vamos começar pelo traçado. Portanto, eu corro o risco de ser a primeira pessoa até de falar sobre o caso português, mas vamos começar então por um problema que eu até pensei que já estivesse completamente fechado, que era o problema de traçado. Quer dizer, eu acho que o traçado é muito difícil agora questionar, portanto, as linhas que estão a concurso, ou que estão a ser estudadas. Eu sempre fui um defensor do Porto de Lisboa, ou digamos, do Setúbal-Corunha. Portanto, no fundo é assim, a população portuguesa está na costa. Nós, se vamos construir um sistema de transporte, é para servir quem tem necessidades de mobilidade. E, portanto, aqui é que as opções de diminuir o tempo de transportes produziriam grandes mais-valias económicas em termos sociais. Reparem que o Lisboa-Madrid, de avião, vai-se numa hora e pouco. Portanto, nós estamos a começar pela linha que destrói valor. Que, de certa forma, é aquela linha que não vai reduzir tempos, aquela linha que vai ter um custo, portanto, vamos investir para não ter o retorno inerente, vai melhorar, é evidente, o aspecto ambiental, mas em termos económicos é aquela linha que é menos útil de todas. Portanto, no fundo, isto tudo apontar para 2013, Lisboa-Madrid parece-me um tremendo erro. Portanto, eu sempre fui muito crítico desta rede, eu sempre defendi o traçado em T, portanto, que era então estruturar a costa e depois de ter aqui uma grande área metropolitana ligá-la a Madrid, algures, no meio do país. veio-se a decidir um traçado em L, pronto, e eu acho que se perdeu uma oportunidade de desenvolver de facto o território e de aproveitar o potencial que este território tem em termos de desenvolvimento económico, porque já seria uma área metropolitana com muita população, mas penso que é uma questão que, a meu ver, eu acho que está fechada. Portanto, para mim, eu acho que há alturas que a gente não pode voltar atrás e estar a retomar discussões antigas. Portanto, a minha opinião é que, apesar de eu não gostar desta rede, eu acho que nós devíamos viver com ela, e agora o que deveríamos era, com esta rede, tentar ver como é que nós podemos tornar isto minimamente interessante em termos económicos para o nosso país. Portanto, o raciocínio que eu vou agora explanar tem por base o conceito que é o serviço de transportes que justifica a construção da infraestrutura, e não o inverso. Portanto, nós devemos construir a infraestrutura quando temos procura. Se temos procura, temos de dizer quais são os programas operacionais que nós devemos construir para responder a essa procura. E então, depois temos de construir a infraestrutura que vai abarcar esses programas operacionais que são necessários para construir essa procura. Isto para mim é um fator que é fundamental, porque eu acho que afeta, embora já oradores anteriores falaram sobre isso, afeta nomeadamente a opção de se ter linhas dedicadas a passageiros ou ter passageiros e mercadorias. Eu acho que isso é uma questão que devia estar completamente em aberto. E essa é uma discussão que eu acho que é central na discussão que nós devemos ter. Há outro paradigma que nós devemos ter, que eu acho que este que é importante porque afeta aos raciocínios, é que o comboio pode não ser a forma mais conveniente, sob o ponto de vista económico, das pessoas se deslocarem em certas situações. Eu acho que há um fundamentalismo em relação ao comboio, e portanto, para nós termos raciocínios que sejam minimamente objetivos, nós temos de nos desligar desses raciocínios. Portanto, eu quase que diria que nós devíamos conseguir, que é difícil, imaginar o funcionamento da sociedade sem o comboio. Quer dizer, imaginar que, de facto, o mundo ou as pessoas vivem para além do comboio, que é um conceito que nos levaria a reperspectivar a importância do comboio na sociedade. Eu acho que foi isto que os americanos fizeram quando, há 30 anos, disseram, ou há 40, que não há mais investimentos nas empresas de ferrovia, e isso levou a que eles tivessem de reinventar o serviço ferroviário e reinventaram-no para as mercadorias. E, portanto, hoje, na América, 40% das mercadorias são transportadas em ferrovia, enquanto na Europa esta percentagem é muito mínima, portanto, é ínfima. Portanto, no fundo, às vezes uma pessoa questionar o que está a fazer, portanto, injetar dinheiro, continuar a injetar dinheiro num problema que sabemos que é a solução, vai fazer repensar e chegar a novas soluções. E acho que os americanos chegaram a uma solução excelente para a operação das mercadorias, que a Europa nunca mais lá chegará. Vamos ver porque é que eu acho que a Europa nunca mais lá chegará. Portanto, estas duas questões, então, fechado o problema de traçado, ficamos em duas questões, que é o modelo operacional, essencialmente na linha Porto-Lisboa, a partilha das mercadorias, e depois uma última questão, que era a que eu queria abordar no fim, que é o calendário de execução. Portanto, o modelo operacional do Porto-Lisboa, eu confesso, e isto também tem a ver algum ceticismo de quem já anda há 20 anos nisto. Eu confesso que tenho visto o modelo operacional do Porto-Lisboa a piorar. Portanto, eu tenho receio com alta velocidade ainda pior, mais. Quer dizer, eu hoje saio de Campanhã e quiser vir à Gare do Oriente, portanto, fazer o Porto-Lisboa, eu tenho, no mínimo, de parar 3 vezes. Comboio, o comboio mais rápido, para em Gaia, para em Aveiro e para em Coimbra. Portanto, isto é o melhor, porque a maior parte deles tem para aí 6 paragens. Quer dizer, nós quase que temos um serviço regional, até suburbano. Há linhas suburbanas com menos paragens do que este serviço Porto-Lisboa. Isto é preocupante, porque eu vejo no que está a falar para a próxima linha também em ter demasiadas paragens. Portanto, eu acho que o modelo operacional é fundamental ser discutido. O traçado está fechado, mas um modelo operacional, porque se puser mais Leiria, se for pela margem esquerda do Tejo, põe-se mais o aeroporto. Então, se nós tivermos um comboio, uma hora e um quarto, que faz quatro paragens, já vai para as duas horas quase. Então, o atual faz 2:30, embora eu ontem demorasse 3:30 a vir do Porto para Lisboa, mas pronto, isso neste momento, em termos de horário, o normal é 2:30 e, portanto, isto constitui mais exceções. Eu acho que na linha atual se conseguia pôr, tirando paragens, cerca das 2:10, portanto, chegámos a uma situação que é melhor ter a linha atual sem paragens do que ter a alta velocidade com estas paragens todas. Portanto, nós temos de trazer para o centro da agenda política o modelo operacional da linha Porto-Lisboa. Em relação às mercadorias, eu concordo muito com o que se tem feito em Espanha e França. É assim. A competitividade das mercadorias depende das cadeias logísticas e do custo de transporte. O custo de transporte, se puser mercadorias em linhas de alta velocidade, é muito elevado. As cadeias logísticas são impossíveis de criar na Europa porque os operadores não conseguem pôr uma linha ferroviária operada ou gerida por um operador público porque não têm a garantia de cumprimento dos prazos. Portanto, no fundo, enquanto nós vemos que nas linhas americanas, que são essencialmente privadas, se consegue criar a cadeia logística, na Europa é muito mais fácil criar a cadeia logística no rodo marítimo do que introduzir a ferrovia como uma peça nesse sistema de organização dos transportes. Portanto, eu acho que na Europa há um problema que é o modelo de negócio. Portanto, é tecnicamente difícil pôr as mercadorias, pode ser economicamente insustentável, mas há um problema que está na base disto tudo, é o modelo de negócio. Enquanto, e isto é uma crítica à Comissão, enquanto a Comissão pensar que injetar dinheiro para o sistema ferroviário, para criar sistemas de criar redes que possam operar mercadorias, enquanto pensar que isto é solução, está muito enganada. Quer dizer, eu acho que nós vamos injetar ali dinheiro, mas o mercado vai continuar no rodo marítimo. O problema é um problema de modelo de negócio e, portanto, é um problema de estes operadores conseguirem pôr na sua cadeia e controlar a cadeia quando põem um contentor no comboio. Portanto, neste momento, só realmente as grandes cargas é que vão para o comboio. Pronto, o último aspecto que eu queria abordar é o calendário. Pronto, parece-me, aí penso que o que estamos aqui a preparar é, de certa forma, bastante grave, que é assim. Nós temos para 2013 o Lisboa-Madrid e o Porto-Vigo. É assim, se o Lisboa-Vigo já é questionável, é uma linha altamente estratégica, portanto, estratégica, a gente diz estratégica quando não consegue justificar do seu ponto de vista de procura, não é? Portanto, aquela ligação a Vigo é questionável, mas eu acho que é estrategicamente importante. Agora, um Porto-Vigo pendurado é muito débil. Quer dizer, então, vai ser muito difícil justificar esse investimento. Um Lisboa-Madrid, quando é o único movimento em que nós temos o avião nos põe em 1:10 e muito mais barato do que o comboio, nós não estamos a criar riquezas, nós estamos a substituir um modo de transporte. Portanto, nós temos uma opção hoje que é muito melhor. Nos outros, não. No Porto de Lisboa, de facto, há congestionamento. No ligar à Galiza, podíamos criar novos mercados e, portanto, deixar o Porto de Lisboa para 2015 e pôr, que é a linha mais interessante, porque é a que está congestionada, e deixar para 2015 o Porto-Lisboa, portanto, pôr as outras linhas em 2013 e deixar para Porto-Lisboa em 2015, eu acho que é uma opção altamente questionável e, portanto, eu confesso que aqui preferi adiar, preferi fazer ao contrário, pôr todos os recursos no Porto de Lisboa, adiar as outras e, portanto, as outras ficariam para depois, quando elas fossem, de facto, ser criação de rede com uma estrutura central que seria esta estrutura do Porto de Lisboa. Portanto, eu acho que face à incerteza da evolução dos mercados e às dificuldades orçamentais, eu acho que era prudente que o faseamento que está previsto fosse realizado. Portanto, são os mercados que determinam as procuras, acho que se construir primeiro onde há congestionamento e não existe serviço, e a ferrovia no Porto de Lisboa acabaria completamente com o avião. É este mercado que determina o serviço que se deve criar e, portanto, eu acho que, se tivermos isto em mente, temos então de discutir estas estes três aspectos. É as opções operacionais no Porto de Lisboa, as linhas mistas e o calendário dos investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos, antes de passar à última intervenção, só dar nota destes três ou quatro apontamentos sobre quem deve estudar. Os peritos do território devem ser preferidos aos peritos da ferrovia para estudar um plano deste género. Considera dois investimentos apenas verdadeiramente úteis, aquele que corresponde à rede de autoestradas da Brisa e à rede metro do Porto. Insisto num modelo operacional como ponto central da agenda política e uma estrutura central a partir do Porto de Lisboa. Não concorda com a linha prioritária, mas está definida e acha que há que melhorar a partir daí. Sr. Professor, não nos assila, por favor. Pedi, entretanto, quem se quisesse inscrever para fazer, colocar questões, que o fizesse agora. Apenas temos três inscrições. Não, quero fazer. Já está inscrito. Portanto, até ao final desta intervenção, quem quisesse fazer.
Obrigado pelo convite que me foi feito e sobretudo, a possibilidade de participar neste debate. Como vi que isto se atrasou um bocado, resolvi reduzir para menos metade a apresentação, porque assim vou diretamente ao assunto. E até porque, como já vem sendo do hábito, o meu querido colega e amigo Álvaro Costa deu uma oportunidade de fazer algumas divergências. Desde logo chamar a atenção que há uma grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa no seu conjunto, e que deriva de, para além de todo o processo histórico de urbanização, é que, de facto, a Europa tem muito mais costa e tem toda a tradição da sua ocupação do território na base dos portos. E, a partir de cada porto, as grandes cidades europeias estão a menos de 100 a 200 km de cada porto, coisa que não acontece nos Estados Unidos. E, portanto, logo aí temos uma diferença muito grande para justificar porque é que na Europa se faz o transporte de mercadorias por via marítima e nos Estados Unidos por via ferroviária, sobretudo quando estou a falar em tráficos internos, como é evidente. Bom, por outro lado, como não podia deixar de ser, também discordo em relação às prioridades que o meu colega referiu e vou-lhe oferecer o livro da doutora Magda Pinheiro sobre a história do caminho de ferro em Portugal e quais foram os debates políticos que aconteceram no século XIX e, de facto, a visão do Porto é, de facto, uma visão extremamente particular em relação a esta matéria. Há de facto, uma coisa que se repete e o argumento repete-se de uma certa maneira. A lógica começa por ser o Porto de Vigo, que é estratégico, e depois, como o Porto de Vigo não pode ficar pendurado, faz-se a ligação a Lisboa e Madrid logo se verá. Bom, eu acho que é, de facto, extremamente interessante, embora obviamente, estou a caricaturar, não é? Embora, obviamente, era algo que nos merecia alguma reflexão. Sobretudo, aquilo que foi dito, e por aí é que eu discordo, que é um problema de um mercado. É a partir do mercado que depois vai ver os serviços que se vão fazer. Se alguma coisa saiu das apresentações anteriores hoje de manhã, é que o serviço de alta velocidade, em qualquer sítio que foi introduzido, criou o mercado. E se não tivesse sido introduzido, o transporte ferroviário tinha desaparecido. E, portanto,
continuarmos a ter esta visão de que é o mercado que vai ditar esta situação, sinceramente, acho que depois do que está a acontecer em termos de toda a crise financeira e económica, é não ter entendido o que está em cima da mesa. E, mais uma vez, quero agradecer ao professor Lopes Pita a clareza com que colocou em cima da mesa o que é um projeto nacional associado a isto e em termos de ordenamento do território. Aliás, é por causa disso que eu vou divergir de alguns dos meus colegas e amigos que estão neste momento com a ciclópica tarefa de pôr em pé este projeto e que acho que o facto de ele ter sido muito marcado por calendários político-eleitorais e o facto de neste momento essa pressão já não está em cima da mesa, até porque a crise económica veio lançar novos dados para isto, que valia a pena parar um bocadinho sem pôr em causa a estrutura fundamental, que continuo a achar que é mais correta, porque se tivéssemos falado em rede de vitória europeia, ninguém estava preocupado com o assunto. A grande asneira é como nós, como sempre, somos de facto, nós sim somos megalómanos. A crítica em Portugal aplica-se, professor Pita. É que nós pensámos logo num país deste tamanho, não é? Pensámos logo em fazer tudo a 350. E só depois é que começámos a perceber que isto era capaz de ser um bocado disparatado e começámos a reduzir velocidades. Se nós tivéssemos começado por dizer qual é o serviço ferroviário nacional em vitória europeia e depois vamos ver qual é a velocidade que é necessário assegurar em cada um dos troços, talvez muita da discussão que hoje está em cima da mesa não tivesse existido. Bom, eu organizei a minha apresentação em quatro temas, em quatro grandes áreas, vou correr rapidamente sobre elas. Um, o problema europeu, o problema ibérico, o problema nacional, regional e a articulação com o sistema aeroportuário. O primeiro é o seguinte. Há um dado em cima da mesa que parece que é extremamente importante, que é uma estratégia europeia que já tem algum tempo, mas que está a ser posta em cima da mesa, que é tentar ser mais equitativo na distribuição da riqueza e não nos concentrarmos na chamada banana azul tradicional que vem de Roma, norte de Londres, e isso pressupõe uma malhagem do território europeu e isso justifica a alta velocidade. Eu quero chamar a atenção que há aqui um aspecto simbólico e político extremamente importante. Pela primeira vez na sua história, no continente europeu, virá a ser possível circular em caminho de ferro de Estocolmo a Lisboa. E isto é algo que, do ponto de vista político e do ponto de vista da simbologia da construção europeia, é extremamente importante. Não perceber isto, nomeadamente um dos pequenos países desta constelação, sobretudo o que está mais na ponta, não perceber esta ideia e dizer que podemos ficar com uma alta velocidade a parar em Badajoz, é não ter a mínima noção, desculpem, é a minha opinião, e toda a gente sabe que eu falo assim de uma forma muito frontal, é não ter a mínima noção do que é que está em jogo em cima da mesa. Portanto, essa é para mim a questão, já vimos aqui que a diferença de tempos é fundamental, não é uma questão apenas de tempo, é evidente que ninguém vai de Estocolmo a Lisboa de alta velocidade, mas se calhar pode fazê-lo por etapas. E o que é importante é estar numa rede que depois vem ter outro tipo de serviço acerca disto. Segundo ponto, eu creio que cada vez mais a Europa é uma Europa de regiões. As nacionalidades estão-se a afirmar. Espanha aqui ao lado tem duas em cima da mesa. Catalunha, segundo Jacques Attali, não terminará o primeiro quarto deste século sem que a Catalunha seja independente. Até uma previsão, não sei se não será, mas é muito provável que, à semelhança do que já hoje está a ser a desagregação do Reino da Bélgica, outras situações venham a ocorrer. E o que vai funcionar são regiões. São espaços que têm uma interdependência extremamente forte. São espaços que, tradicionalmente, por história, têm determinado tipo de afinidades, ainda que tenham dado à chapada várias vezes. Mas, se calhar, não tantas quanto o resto da Europa andou. Bem pelo contrário. E, portanto, para mim, a alta velocidade ferroviária é, de facto, uma consolidação de um espaço ibérico. E um espaço ibérico de quê? Um espaço ibérico de grandes metrópoles. E é isso é que me parece que aí estou 100% de acordo com o professor Álvaro Costa, quando ele diz que, de facto, se a gente vai fazer uma alta velocidade a passar já para em Rio Maior, ao que parece, né? Até chegar ao Porto, embora que depois se diga que é um comboio só de cada vez, mas então para quem pode ver? Para ter um comboio por dia, mais vale ter ir de caminhonete, né? Se não vale a pena gastar alta velocidade. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não andava a ter certo. Bom, e que acabamos por ter exatamente o mesmo tempo que temos hoje, portanto, de facto, não vale. Bom, e isto é a realidade que nós temos, presente. E reparem o que é a dimensão das metrópoles e cidades, aquelas que o professor Pita falou, que vão ter ligação com a alta velocidade. Qual é a sua dimensão demográfica e depois qual é a correspondência que isso existe em Portugal? Só há duas. É as regiões de Lisboa e do Porto. Mas já não vou falar sequer do resto. Depois, duas questões, que aliás vamos ver à frente, e porquê é que isso é importante? Não estou nada de acordo com a questão do aeroporto, da substituição pelo avião. Em todo o sítio onde a alta velocidade entrou, já foi dito, comeu cota de mercado o avião, sobretudo naquelas distâncias, estamos a falar das 2 horas e meia, 3 horas, é aquilo que é possível. E porquê? Por vários motivos. Entre eles, porque o tempo de chegada ao aeroporto e o tempo das medidas de segurança que neste momento estão nos aeroportos tem vindo a aumentar e não a diminuir. E, portanto, o voo pode ser relativamente curto, o problema está em tudo o resto, o antes e o depois. E essa é uma questão chave nesta questão. Para além de outras, que é a libertação do espaço aéreo para os longos cursos, onde vai ser muito mais rentável transportar e onde as economias de escala que se vão começar a debater, aliás, basta ver o que é que está a acontecer neste momento com as companhias aéreas face à crise económica e face à subida do petróleo que já está a anunciar, para perceber que estas ideias do low cost para fazer 300 km de avião acabaram. E, portanto, era uma coisa que eu queria chamar a atenção. As cotas de mercado são, de facto, impressionantes. Quando estamos a trabalhar até às 2 horas e meia, são bastante interessantes. Mesmo quando os preços estão relativamente próximos um do outro, e com a diferença de tempos, o Paris-Marselha, para mim, é relativamente surpreendente acerca desta matéria. Portanto, o problema está colocado. Não vale a pena estarmos a inventar aquilo que já foi testado e verificado. Esta é a rede que está em cima da mesa. Parece-me que é aquela que é relativamente interessante acerca disso. Agora põe-se, de facto, um problema de fazimento das coisas. E para não fugir à questão, antes de passar ao problema nacional, para não fugir à questão, o que penso é de que, neste momento, a prioridade é de facto, a ligação com a rede europeia, e, portanto, partir Lisboa-Madrid, e que tudo o resto deve ser adiado. E deve ser adiado por uma razão extremamente simples. A partir das eleições de outubro, vamos descobrir mais uma vez a realidade de que não há dinheiro. E não há dinheiro, e muito menos não há dinheiro para investir em projetos que, no início, têm que ser claramente alavancados pelos dinheiros públicos. De uma maneira ou de outra. E depois é só escolher. É se pagamos já, ou se pagamos durante 30, 40 ou 50 anos. Se há algo que me aflige neste momento, é como é que hoje se pode estar a tomar decisões que implicam compromissos a 40 ou 50 anos de distância. Ninguém sabe prever o futuro a 10 a 15 anos, quanto mais assumir compromissos a esta distância. Portugal é isto, é uma concentração brutal no litoral e vai continuar a ser assim. O problema que aqui foi levantado pelo colega francês é extremamente importante e daí que o sistema devia ser pensado numa escala de serviço de transportes global no país e não apenas como um elemento de modernidade que se chuta para cima do território. E acho que isso é que é o grande erro que tem sido pensado em torno disto. Nós somos isto. A grande maioria das cidades, chamadas cidades portuguesas, ainda na última semana foram elevadas mais 5, coitados os gajos de forma até diziam que se vai passar a cidade só por causa do vinho. Também estou de acordo. Não é? Mas é assim. Nós somos isto na cidade. Somos estas cidades. E isto não são cidades de alta velocidade. Não têm dimensão para isso. Agora, têm necessidade de estarem conectadas com o sistema de alta velocidade. Porque não está, é a mesma coisa que deixar de estar conectado com uma rede de telemóvel ou com a televisão nos dias de hoje. E, portanto, tem que se encontrar outras soluções. Mas eu quero chamar a atenção de um problema muito mais grave do que a gente estava a pensar. Reparem o que é, num raio de 30 km, portanto, naquilo que é o suburbano mais alargado, num raio de 30 km, quais são as populações que nós estamos a falar nas grandes áreas urbanas do país. E, de facto, são populações extremamente reduzidas. E, portanto, o problema que aqui se coloca é muito mais um problema de resolução de congestionamento na linha do norte, que pode ser ultrapassado, em alguns casos, com o completar da modernização que estava prevista, o que permite ganhar tempo para pensar o Lisboa-Porto de uma outra forma. E qual é essa forma? Fundamentalmente é isto. É um modelo que tem a ver com a constituição de um conjunto de polarizações e de centralidades com dimensão demográfica e económica suficiente para passarem a ter um tipo de serviços e um tipo de equipamentos que são necessários a uma sociedade evoluída do século XXI, sob pena de tu tentar vir para Lisboa, tu tentar vir para a região do Porto. E a partir de uma ligação efetiva com as cidades. Eu trago aqui um exemplo, nem sequer o traduzi, porque não, foi copy-paste, que é a estação de Perpignan, que está pensada a ser entrada. Uma das coisas que mais me impressiona neste momento, e sei que é extremamente difícil de resolver, portanto, os colegas da RAF têm toda a razão, não é? E não, provavelmente não têm tido o apoio político para fazer, mas aquilo que mais me impressiona é nós estamos a fazer uma rede de alta velocidade em que as estações estão todas fora das cidades. Eu não consigo entender isto. E repare o que é o projeto de Perpignan, que é uma cidade relativamente pequena, como é que está a ser feito, com os custos que isto obviamente implica, porque toda a travessia do centro há de ser em túnel, como é evidente, como não pode deixar de ser. Entre aquilo que é as novas centralidades e o centro histórico, vai ser criada a estação de alta velocidade, em pleno centro do serviço daquela área. Uma área que precisa de ser renovada, todo o sistema de conexão, quer da situação, quer daquilo que é possível desenvolver na sua periferia, Barcelona é a mesma situação, e depois tudo aquilo que lá se mete. O sistema de transportes nas suas diferentes variantes, um nível de escritórios, um polo terciário extremamente importante, o problema das ligações entre as várias áreas da cidade, a intermodalidade completa e depois o desencadear de um projeto de renovação urbana. É espantoso. Em Évora, depois de muito trabalho, conseguiu-se aproximar a 5 km do centro da cidade, portanto já não é completamente errado, mas é fabuloso. As últimas decisões do Governo quanto a grandes equipamentos estruturais para a cidade de Évora, hospital e nova universidade, não foram para juntar da futura estação de alta velocidade. Foram exatamente para o polo oposto da cidade, onde o serviço é unicamente rodoviário. É espantoso. Foi tomada agora a decisão. Este ano. Portanto, é isto é que não é possível. Porque depois, de facto, não há tráfego. Porque depois, de facto, nós andamos aqui com imensas dificuldades para viabilizar as coisas. É esta integração, e aí o Álvaro Costa tem toda a razão, isto devia ser pensado primeiro como um projeto territorial, como projeto nacional, como projeto territorial, e depois então é que se falava em sistema de transportes. Vou concluir, Sr. Presidente, provavelmente já estou a ultrapassar. Para mim, há 20 anos que quando escrevi o conceito da cidade de duas margens, toda a gente caiu em cima, chegou-se ao ponto da Ordem dos Engenheiros, teve na altura promovido uma sessão no Altis para me demonstrar que era completamente impossível ter uma cidade de duas margens, que seriam necessárias cento e tal pontos para atravessar o Rio Tejo, para permitir o mesmo nível de interação que existia em Paris ou em Londres. Não se percebeu que já estávamos no final do século XX, que as coisas punham de maneira diferente. De qualquer maneira, continuo a defender isto. O problema, pois, neste momento, como é que se entra com a alta velocidade em Lisboa? Se os pontos fundamentais dos corredores nacionais estão definidos, eu penso que, a partir do momento que o aeroporto passa para a margem sul, só há duas hipóteses. Ou o aeroporto desce, ou a travessia do Tejo sobe. Não fazer a ligação entre o aeroporto, direto entre o aeroporto e o sistema de alta velocidade ferroviária, é um dos maiores disparates que alguma vez eu posso assistir enquanto for vivo. Porque, de facto, uma coisa é ter infraestruturas já instaladas. Outra coisa é estar a estudar, ao mesmo tempo, um aeroporto e um sistema de alta velocidade e, propositadamente, fazê-los separados uns dos outros. Isso não tem pés na cabeça, não existe em mais lado nenhum do mundo numa situação dessas. Esta é a área metropolitana de Lisboa, todos nós conhecemos, as concentrações estão todas do lado ocidental, não, a densidade de ocupação é a mesma, não haverá população que chegue para fazer todo o arco ribeirinho até à zona do Montijo Alcochete. Não há população, nem no país, nem na Europa, nem na Península Ibérica, para fazer uma coisa destas. A não ser que Portugal tenha uma política de imigração que queira atrair para o país 5 milhões de habitantes. Se for assim, talvez. E é preciso que venham todos para a metropolitana de Lisboa. Essencialmente. Portanto, não sendo assim, nós temos que ir, de facto, aqui onde está a procura. Veja onde é que está localizado o novo aeroporto de Lisboa e veja onde é que está a terceira travessia do Tejo prevista. de facto, não é possível encontrar outra ligação mais ao lado daquilo que será a necessidade de servir um novo aeroporto. E, portanto, é essa a questão que me parece que há tempo para pensar. A ligação para Madrid pode perfeitamente parar numa primeira fase em Pinhal Novo. Pinhal Novo já é Lisboa. Pinhal Novo já é Lisboa. Já há pessoas que, para irem para o Algarve, vão apanhar o comboio ao Pinhal Novo, que não estão para fazer 40 minutos dentro da cidade de Lisboa. 30 minutos em sistema ferroviário, mais para chegar à Estação do Oriente. E, portanto, é bom que as pessoas possam pensar isso com essa maneira e trabalhar dessa maneira. Depois vejam o que é a repartição do novo aeroporto, vou passar por isto, chamar a atenção que quando se estudou este problema em Paris, com custos muitíssimo superiores àqueles que nós estamos agora a falar, de passar a saída de Lisboa para a margem esquerda do Tejo, vejam o que é que foram, de facto, os 10 estudos de alternativas que se fizeram. Eu sei que alguns destes estudos foram desenvolvidos pelas entidades competentes, não foram, foi discutidos com a serenidade e com o tempo que, neste momento, nós temos para estudar este assunto e a importância que foi feita da ligação em Paris para ligar a alta velocidade ao novo aeroporto de Lisboa. Bom, depois vou saltar por cima disto. Acho interessantíssimo como é que se firma uma travessia na zona do Barreiro para descongestionar a ponte 25 de Abril, quando, de facto, a zona que é servida pelo Barreiro na 25 de Abril é apenas 8% de todo o tráfego lá passa. Portanto, acho que é de facto qualquer coisa que falta fazer, para além de ver o que é o impacto. Isto foi desenvolvido pelas próprias entidades que estudaram o assunto, o que é o impacto na rede viária da cidade de Lisboa vir a desembocar como a ponte na zona do Arieiro, como está neste momento previsto. Portanto, não serve nem sequer o tráfego, não serve o novo aeroporto, não serve as ligações e, portanto, acho que há tempo para pensar neste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Nunes da Silva. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, com regresso ao 12:30, para terminarmos a hora prevista e recuperar de alguns atrasos que tivemos durante a manhã. Portanto, o que vos pedi era 10 minutos exatos, se for possível.